Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite!
Boa noite!
E caso o Brasil tenha ganhado?
Brasil!
Caso ele tenha perdido? Por quê? Porque a gente tá sempre uma semana quase atrasado, tá ligado? Então a gente, né? No momento que você tá ouvindo, a nossa realidade é... Daqui a pouco... Não, domingo ainda vai ter jogo. A gente tá na sexta-feira. Daqui dois dias vai ter o jogo do Brasil. Então você já sabe se o Brasil tomou na jabiraca, né? Ou se conseguiu vencer, né? Ou matou o Haaland no meio do campo ali.
Faleceu.
Então é isso aí. Aliás, esse programa é pra maiores de 18 anos, tá? Então sai daqui, moleque. Não é aqui que você tem que estar. Rala, vaza daqui. Vai assistir os jogos lá. Que é melhor pra você. Vai na Cazé TV. Bom. Ah, não. Não vai na Cazé TV. Não, mano, tanta bet que não tem como, hein? Puta que pariu, velho. É impressionante, tá ligado? Impressionante.
Vai lá ver o Galvão na SBT.
Isso. Apesar que o Galvão também tá
é,
foda.
Mas é o que tem.
É. Tá velho. Ele, o bichinho, teve uma hora que ele vai falar, porque antes ele falava, já coração, tá ligado? Aí eu acho que ele falhou a voz e fez... Haja coração, tá ligado? O negócio falhou no meio, tadinho, tá velho, já deu o que tinha que dar, né?
Faleceu.
Acabou já. Bom, é isso. Tamo aí. Agora, antes de tudo, depois de mais nada, gostaria de saber como é que tá o meu Bilu Bilu Teteia. Senhor Wesley Bruno, o bar com o fliperama de Araçatuba. O senhor está bem? Eu estou procurando o botão aqui de gritaria, olha. Essas coisas aqui. Achei. Olha lá, o homem, a máquina. Aí o homem que vai ir lá nos Estados Unidos pra matar o Haaland. Senhor Wesley, você tá bem?
Cara, eu tô bem. Tá tudo certo, né? Segundo dia foi o jogo do Brasil, passou. E aí eu não trabalhei na segunda porque eu tava meio ruim de gripe no final de semana. Aí a minha patroa falou, você tá meio ruim ainda? Eu falei, mais ou menos, né? Daquele jeito, tal. Falou, então não precisa vir, não sei o quê, porque hoje, né, que é sexta-feira, ela não foi trabalhar, eu fiquei sozinho no serviço, né? Então, né, pelo menos na segunda do jogo eu fiquei tranquilo, mas hoje também eu trabalhei sozinho lá. Foi meio pegado. Mas de resto tá tudo bem, cara. Semaninha foi de boa, tô zerando uns joguinhos aí, talvez eu traga ele, eu gostei. E de resto é isso, cara, esperando o domingão aí pro jogo do Brasil, né? Vamos ver. E só jogão, cara, eu tô assistindo os jogos aí da... Das 16 avos, mano. Só jogão. Jogo de Portugal com... Acho que é Bélgica. Não, com a Croácia. Puta que pariu. Até agora as tecnologias, né? A bola, ela sente que tocou no cara e não deu o gol. Mano, loucura. Loucura essa Copa, mano. Mas é da hora. Cada 4 anos a gente vê aí, então tá de boa.
Roubaram a Croácia. Só queria dizer isso aí. Croácia, mano, não importa. Era pra Croácia ter ganhado um 5-2. Anularam tudo que os homens fizeram, coitado. Aí não tem como.
Nossa, bom, no último lance ali, aquilo ali foi loucura.
Ah, pelo amor de Deus, aquilo não pode. O Luka Podrić, ele não conseguiu fazer nada ali, mas tá bom. Bom, agora eu...
Você não vale nada!
Eu tô bem, eu tô de boa. Tamo aí no mundão. É o seguinte, mano, o que eu posso fazer aqui? Eu, em Copa, eu só vou ver jogo do Brasil mesmo, porque o Congo saiu, Senegal saiu, tudo no mesmo dia, foi um dia triste, foi um dia...
O jogo de Senegal, nossa, mas eu fiquei com ódio.
Então, mano, os caras entregou...
Porque os caras ficou, terminando 15 minutos, os caras entregaram o jogo, não é possível, mano. Eu falei, eu não vou mais assistir isso aqui não, mano, que ódio.
Não,
eu tava mó feliz que eles iam passar, não sei o quê, uns 15 minutos pra acabar o jogo, eles entregaram.
Peidaram no negócio. Acho que bateu o Pix aí. Que os caras falaram. Que, mano, não é possível um negócio desse, velho. Ai, cara, eu tava torcendo pra caralho. Agora, pra mim, é só jogo do Brasil. Pra mim, o resto acabou. Porque, assim, mano, vou falar pra você. A galera gosta dos clássicos, tá ligado? Ah, agora Portugal e Espanha, Argentina e Brasil. Isso, pra mim, é chato. Eu gosto de ver os times menores dando trabalho, tá ligado? Aqueles times que ninguém tá dando nada então. E eles vão lá e fazem alguma coisa. Então foda-se a Copa também pra mim, só agora só jogo do Brasil mesmo.
Brasil!
Isso, né, porque você, enquanto a gente tá falando, você vai ficar sabendo que eu já não vou mais ver, porque às vezes, né, aí já deu ruim aí.
Aí a gente não fala mais de Copa, acabou.
Aí parou. No cu também, eu não quero saber o que os europeus vão ganhar lá, que se foda. E, aliás, eu também tô torcendo muito pro Estados Unidos explodir, né, o time dos Estados Unidos, eu quero que eles não ganhem nada, tá ligado? É o único fator pra eu torcer pra time europeu é contra os Estados Unidos. É o único, tá? Porque a minha escala é assim. Eu torço pra qualquer time. Primeiro eu torço pro Brasil, depois pros times da África, depois pros times diferentes de outros lugares. A Austrália da vida aí que acabou perdendo tudo. Depois pros times da América do Sul aqui, menos a Argentina. Depois pra Argentina. Depois pra Europa e depois, em último, Estados Unidos. Em qualquer instância, eu quero que os Estados Unidos perca. Também então, vamos ver aí o que vai dar. Bom, e é aquele negócio, eu gosto de assistir isso aí mesmo, pra mim tá bom. Apesar que agora, nesse momento, agora que a gente tá gravando, pra você que já querer saber a hora que a gente grava, vai começar o jogo entre o Cabo Verde e o Exército de Satã. Então, é literalmente...
Já tá tendo jogo, tá agora. Eu tô olhando aqui, tô um olho na gravação, outro no jogo.
É literalmente o bem contra o mal aqui que a gente tá vendo aqui nesse jogo. Então, você quando ouvir já vai estar lá, né? Lá pras quartas de final, semi, não sei, porque vai diminuindo, né? Vai secando os jogos a menos, então... Por hora, tamo aqui vendo. Pau no cu da Argentina, antes de esquecer essa parte. Aí, tô pouco me fudendo. Mano, eu tô... Caralho. Eu quero que sei lá, mano, a Itália entre na Copa e venha aqui tirar a Argentina, tá ligado? Qualquer coisa pra arrancar a Argentina. Eu nunca vou torcer pra Argentina. Não importa a situação. Eu quero que o Messi vire do avesso. E, bom, de resto tô indo, né? Jogando meu jogo. O jogo que a gente vai falar aqui hoje, eu joguei as duas versões dele. A do PlayStation e a do Saturn. É pra ter o escopo mesmo, pra falar a parada toda, saber qual que é as diferençãozinhas, todos os negócios. E porque o jogo é bom pra caralho aqui que a gente vai trazer, né? E porque se não fosse bom pra caralho, também nem fudendo que eu ia fazer um negócio desse. Eu ia jogar ali um pouco e tá bom. Bom, mas é isso aí, né? Vamos de jogo. Aí, pau no cu da Argentina de novo. E se você estiver ouvindo a gente e quiser nos ajudar, controle3oficial@outlook.com no Pix. Não entendeu? Entra no site controle3.com.br. Tá todas as informaçãozinhas aí, onde você tá ouvindo, seja lá onde você estiver neste momento. Senhor Wesley, antes de tudo, gostaria de saber que jogo que a gente vai falar hoje.
Hoje a gente tá trazendo um game que eu nunca tinha jogado, surpreendentemente, porque quando o Gordo falou que ia trazer ele, eu acho que eu já vi a estética dele e tudo, mas aí depois que eu joguei mesmo, tal, pra gente falar sobre o podcast, eu vi que eu nunca tinha jogado ele, eu achei ele uma proposta muito diferente, muito interessante, então, e cara, meio inovadora também, né, pra época e tudo que ele foi lançado. Então hoje a gente vai falar sobre Silhouette Mirage.
We'll be right back. Tá aí, maravilhoso. Silhouette Mirage. Aí, bacana pra caralho. Puta que pariu. Vamos que vamos. Que agora eu preciso saber, Sr. Wesley, quem que fez esse joguinho?
Bom, a desenvolvedora foi a Tezuri. A publicadora é a Entertainment Software Publish. É, o diretor é Masaki Ukiya. O produtor agora, que é o Koichi Kimura. Programadores: Masaki Ukiya, Mitsuru Iaida e Fuku Kyu. Os artistas: Naoki Katagawa, Go Nakazawa e Kiyotaka Ohashi. Compositores: Katsuhiro Suzuki, Jun Irie e Hideki Matsutake. Ele foi lançado para Sega Saturno, né, e PlayStation. O Sega Saturno ele foi lançado antes, né, ele saiu primeiro no Japão dia 11 de setembro de 1997. Para o PlayStation no Japão ele foi lançado dia 23 de julho de 1998 e no NA dia 5 de janeiro de 2000. Ele é um game do gênero ação e modo single player.
Aí, o que você riu quando você falou 11 de setembro?
É, que é a data.
Ah, tá,
Eu errei, desculpa.
Só queria saber por que o motivo aqui, mas tá tudo bem. Eu também riria.
Só deu um flashback só.
Ali. Eita lasqueira.
Ai.
Estados Unidos tá tão bom. É o seguinte, tá aí. Silhouette Mirage. Joguinho bacana, a japonesada do caralho aqui fez uma porrada de japonês, foi o jogo, que dá pra explicar aí que tem muito esmero. Vamos lá. Vou trazer aqui a historinha pra vocês, meus queridos ouvintes, do joguinho. É meio bagunçado, mas dá pra entender, tá? É o seguinte, o jogo, ele vai se passar na Terra no ano 2XXX, tá? 2000 e muito pra frente, após um sistema conhecido como Edo ter falhado catastroficamente e causado mutações genéticas nos habitantes do mundo, transformando-os em seres conhecidos como Silhouette ou Mirage. A protagonista se chama China Nera China, uma criação ativada pelo sistema de computador Gehenna, e o objetivo da China é rastrear e reparar Edo para desfazer o dano causado e unir os dois tipos de opostos de seres que foram criados, tá? A China descobre que Edo experimentou e criou um ser chamado Armageddon, que era tanto Silhouette quanto Mirage. Devido à natureza polar desses atributos, Armageddon foi dividido em duas entidades individuais conhecidas como Médigo e Hal, respectivamente os líderes Silhouette e Mirage. Aqueles que exibem ambos os atributos são conhecidos como Proteanos, e além de Armageddon, China e Zohar também são seres assim. China luta contra a criatura Silhouette e Mirage, incluindo Médigo, Hal e Zohar, para concluir sua missão de reparação desse sistema Edo e trazer ordem ao mundo novamente. E tá aí a história, parece meio complicada, mas não é, quando você vê ela não é tão complicada, é um pouco complicada, os caras fizeram ali uma mitologia bem, bem forte, mas ele é bastante interessante. O primeiro de tudo, eu quero exaltar aqui, a primeira coisa que eu já vou tacar aqui pra exaltar é o nome do jogo. Cara, eu amo o nome desse jogo, tá ligado? O jeito de falar, mano, é Silhouette Mirage. É tipo top 3 de nome de jogo. Eu queria muito ter feito um jogo e botado esse nome. Silhouette Mirage, tá ligado? É sonoro, uma vende, tá ligado? Se eu ver um negócio escrito Silhouette Mirage, eu compro na hora. Eu já entrego todo o meu dinheiro. Me entrega. Aí agora, uma outra coisa importante é as diferenças entre as versões. Aqui eu já vou passar. Por quê? Porque acontece, na hora que eu for fazer todas as explicações, é muito complicado eu simplesmente não falar sobre e falar, porque elas são levemente diferentes, mas diferentes em pontos importantes. A gente vai ter duas versões. Na verdade, são três, mas eu vou falar de duas. A gente vai ter a versão de 97 do Sega Saturn e a de 98 do PlayStation. Também teve uma versão japonesa do PlayStation, que ela é mais original, Mas a gente vai deixar ela de lado porque já tem a do Saturn. Então, é a do Saturn e a versão do PlayStation, do Silhouette Mirage. Que vai um bocado além do que é visual. Porque tem mudanças visuais, tem mudanças estruturais profundas nas mecânicas, tá? No balanceamento e na tradução ocidental, que vai alterar completamente a experiência do jogo, tá? A principal linha divisória vai estar na intenção original da desenvolvedora Treasure, tá? E as modificações feitas pela publicadora Work Designs para trazer o jogo para o PlayStation americano. O que acontece? A Work Designs, eles meio que serviu como ali para capar o jogo para conseguir trazer para o PlayStation, não deixando que coisas que a Treasure fez. Mano, a Treasure, ela é uma empresa maravilhosa, tá ligado? Eles são experimental mesmo. Aí a Work Designs resolveu capar, falou: ó, a gente só lança se for desse jeito. Aí os caras da Treasure falou: tá bom, né? Tem que vender, não tem pra onde escapar. Aí os caras da Work Designs fizeram essas mudanças, tá? As mudanças críticas aqui que vai ter é a da gameplay, que vai ser a maior diferença. Porque a versão original do Saturn, e elas se jogam ali numa versão um pouco mais simples, tá ligado? Quando eu tô falando simples, não é simples de menos coisa. Simples é, tipo, é mais voltada pra ação, pra você poder fazer mais coisa. A da Work Designs alterou radical as regras do jogo e deixou ele bem mais difícil e punitivo. Eu gosto de coisa difícil e punitiva, mas tem coisa ali que não é só difícil e punitivo, ele atrapalha, tá ligado? Então, tipo, a da PlayStation vai dar menos dinheiro pra você comprar o upgrade, que se você não ficar toda hora ali arranjando dinheiro, batendo nas paradas ali pra conseguir a grana, você não consegue os upgrades. Aí você chega num momento crítico sem o upgrade, porque você não tem dinheiro, tá ligado? E muito gasto desnecessário de mana. Tudo que você faz é gastar mana. A do Saturn, não. Você só gasta mana em situação especial. Aí que fez essa diferenciação aí. O gráfico, desempenho, porque o jogo foi feito pra medida pro Sega Saturn, tá ligado? Ele foi feito diretamente pro Saturn. Então ele é visivelmente melhor em 2D. Então o PlayStation, quando ele foi feito na sua forma, esse port, porque não é um port, você tem que reprogramar, mas esse port, ele vai ter que ser capado, porque olha que interessante, tem muita gente que não sabe, né? O PlayStation, ele é mais fraco que o Sega Saturn quando você fala em 2D, tá ligado? O Saturn em 2D, ele é pica, ele é o top da parada. Então a do Saturn vai ter camada de transparência, vai ter mais paralaxe, efeito de distorção, coisa que foi retirada da versão do PlayStation para poder rodar. Isso não é nem culpa da Work Designs, é que senão não rodava, o PlayStation não aguenta, o PlayStation já peidava. Aí você vai ter os conteúdos extra em modo de jogo. A versão do Saturn vai ter umas coisinhas mais exclusivas ali, que é monstros únicos ali, vai ter um que chama Tick e vai ter um Battle Mode, né, que é tipo um jogo de luta mesmo, com os personagens do jogo. E a do PlayStation 1 vai ter a adição de uma introdução em animação, bem bonita, tá ligado? E o suporte pro controle analógico DualShock. Eu joguei o do PlayStation no PlayStation com o controle analógico DualShock, aquela porra treme qualquer coisa que você faz, mano. Você vai pra frente, dá um tiro, tá, a porra tá tremendo. Eu falo, caralho, aí é foda. Mas é interessante, é legal. E a localização, né? Eles mudaram o script do jogo. O original, do Saturno, ele vai ter muita alegoria religiosa cristã, tá ligado? Então, por exemplo, um personagem chama Bug, que normalmente chamaria Moses, que é Moisés, tá ligado? O vilão principal, o Zohar, ele é trans. Ele é basicamente trans, tá ligado? Ele tem os dois gêneros. E isso é muito importante nas falas dele no jogo original. E eles podaram isso, tá ligado? Não deixaram ele ser trans. É coisa de americano, né? Americano não pode ver uma minoria que já quer acabar com ela. E então no PlayStation 1 removeu, tá ligado? Todas essas paradas. Deu uma quebrada mesmo de clima nessa parte aí. Porque a versão feita pela Treasure, ela é muito mais direta, tá ligado? Com uma história muito interessante. Mas lembrando, tá? Não foi retirado tudo que a Treasure colocou. Foi muita, muita coisa mesmo. 80% do jogo facilmente, tá? Foi colocado. Então, do PlayStation vale muito a pena. Porque às vezes a pessoa fala, então a boa do Saturn e do PlayStation é ruim. Não. O que eu tô falando, a do Saturn é fantástica. E a do PlayStation perde ali um pontinho, tá ligado? É isso, basicamente. Então, fica aí. Já dei as diferenças pra não ficar essa zona. caso você queira jogar, tem as versões. Ah, gorda, a Sony acabou com as mídias físicas, então já sabe, se você quiser um Silhouette Mirage, Mirage, é, a galera, os fãs traduziu o japonês, tá? E tá bem bonitinho. Caso você queira, aí é você que sabe, você que arranja aí. Você que se vira aí pra pegar. Bom, é isso. Tá aí, pra mim conseguir sossegar um pouquinho, que eu falei pra caralho aí. Eu vou falar dos gráficos aqui, então vou deixar o seu Wesley. Seu Wesley, o que você achou dos gráficos do jogo aí? Porque eu vou falar pra caralho, então vou deixar você falar primeiro.
Não, beleza. É bom que também tenha a visão de alguém que jogou a primeira vez, né? Pegou assim ele fresco, né? Enfim. É, a versão que eu joguei foi a do PlayStation 1, né? Então é essa capada aí que o Gordo falou, mas ela é muito boa, cara. Realmente, é, pelo que é, o Gordo acabou de falar, e pelo que eu joguei, ela é realmente muito boa. É, nessa parte gráfica também. Ela é muito detalhado, as fases são muito bem construídas e bem complexas. Ele usa muito bem aquela coisa de profundidade da tela, do parallax. É, diversos chefes, inimigos, ou até quando você tá jogando ali na fase mesmo, você vai ver que você vai utilizar muito essa coisa da profundidade do game. É, os inimigos transitam muito pela profundidade, então isso é muito legal, é muito foda. É, a diferença ali que você tem também eu vou falar mais dos chefes, que eu vejo que tem uma diferença ali gráfica, assim, né, de design e tudo, do que os inimigos comuns, que normalmente são os mesmos, né? Mas não é que isso vai atrapalhar a experiência, né? É só porque eles são bem parecidos e tal. Mas a diferenciação mesmo gráfica que eu vejo assim é e o design é muito dos chefes que você vai enfrentar, é muito da hora. É, o gráfico, assim, eu tava pensando, cara, e ele me lembra muito, cara, o One Piece, tá ligado? Tipo assim, é aquela coisa do caricato, né? Num traço mais puxado pro exagerado mesmo. E você vê até algumas referências, cara. Porque, eu não sei, o Gordo acho que não deve ter percebido, mas tem um inimigo ali, que você tá num trem e tal, ele é fortão e tal. Na hora que você vai lutar com ele, ele faz uma pose do Frank do One Piece, assim, uma hora. Eu percebi na hora que ele fez, eu falei, os caras pegou referência, né? Pelo menos alguma coisa os caras pegaram. Então você vê muito essa coisa, tá ligado? Daquela... Daquela coisa meio exagerada, né, das proporções e tal, que o One Piece tem também, então você vê muito, mas ele é muito mais detalhado, vamos dizer assim, em certo sentido, né, no design e tal, ele é muito bem feito, e também a diferenciação, você vê que é ali um mundo mesmo, tipo, quase que pós-apocalíptico e tal, muito tecnológico, mas também ele transita muito por lugares que estão vazios e tal, então é muito da hora, tipo, cidades e tal, mas aí depois você vai pra um, por exemplo, num... montanhas e tudo, então é muito da hora. E, cara, pra mim os gráficos deles não tem nada a reclamar, cara. Projéteis também, as diferenciações, os efeitos que ele tem ali de luz e sombra e tal, eu acho muito, muito bom essa parte gráfica desse game.
Tá aí. O... Cara, a arte é belíssima, mano. É belíssima, belíssima, belíssima. Linda, linda. É essa mistura de pré-renderizado. Mano, é tudo misturado, pré-renderizado, com algumas coisas 3D, tá ligado? Em polígono 3D. A maioria toda em 2D mesmo, em pixel art. Cara, é tudo digitalizado, é vibrante, mano. Aquela grita na tua cara, tá ligado? Cor. É 32 bits mesmo, berrando pra você. As explosões exageradas, a rotação de sprite, tá ligado? É, cara, ó, o começo eles já taca na tua cara pra que o jogo veio, tá ligado? Tipo, na hora que a China sai ali do complexo onde ela fica, tipo, já começa aquela animaçãozinha ali com as silhouettes que fica ali rondando, né? Que elas são bestas pra caralho. Aí fica uma ali em cima, daí depois sai o elevador onde tá a China lá em cima. Aí o complexo tá sofrendo um ataque pra ser destruído por causa que eles não queriam que a China aparecesse. Eles estavam tentando destruir antes. Aí explode a plataforma e a plataforma cai ali. Aí as silhuetes todas correndo, aí fica uma com um pontinho de interrogação ali na cabeça, não sabendo. Daí a plataforma cai e aí vem aquele giro de sprite que aumenta o sprite e joga na frente, tá ligado? E brinca muito com isso, eles brincam muito, muito, o tempo inteiro com essas camadas de coisa acontecendo, não só o Parallax do fundo, com camada no, em primeiro plano, os caras atacam mesmo, mano. É muito, muito foda. O traço de arte é fenomenal. É tanta coisa que mesmo eles tendo capado um pouquinho pro PlayStation, ainda dá slowdown. O PlayStation ele meio que peida mesmo, não tem jeito ali. O Saturn aguenta tranquilo, torando, tá ligado? Mas assim, tipo, e muita coisa acontecendo. E quando você sente... Porque você sabe quando o jogo, ele tem... cara, poluição visual. Quando o jogo tem poluição visual, é uma coisa. O Silhouette Mirage tem poluição visual e é legal a poluição visual que ele tem, tá ligado? É muita coisa acontecendo na tela, mas é divertido, tá ligado? Porque é muita coisa acontecendo com um motivo. Isso é muito foda. E uma outra coisa que tem é carisma, cara. Os personagens têm muito carisma. Que nem o Wesley falou, a questão é que eles têm um traço estilizado. Eu não assisti One Piece, então eu não manjei muito o negócio. Mas eles têm essa parada meio estilizada mesmo, de trazer o cartunesco pro desenho. Então, mano, até os inimigos têm uma característica única. O Silhouette Lex fica se viesse de menina, eles têm até peruquinha, loira, tudo. Mano, eles andam de moto, ela levanta a saia e tem um canhão e taca o projétil, mete porrada. Os Mirage, quando você tá atacando do lado errado deles, ele mostra uma plaquinha falando que é do outro lado, tá ligado? Então todo mundo tem muito sprite, muita coisa acontecendo, todo mundo agindo de forma individual, tá ligado? Como se realmente fosse uma wave e eles são tudo besta, tá ligado? Vai cada um pra um lado diferente, um bate no outro. Às vezes você tá lá, de um lado da tela batendo, daí um bate no outro sem querer, taca um tiro no outro. É muito bom mesmo, tá ligado? A bagunça que tá ali. É esse negócio, a versão do PlayStation 1 vai ter uns slowdown, né? Muita coisa na tela, dá uma lentidãozinha. A do Saturn carrega, tranquilo isso aí. Mas é isso, cara, graficamente, ele é uma zona linda, brilha no olho, tá ligado? É muita coisa acontecendo, é muito foda. E aí eu vou tacar direto pra outra coisa, porque esse aqui vai ser um negócio de um jogo que eu não vou conseguir chegar e falar assim, nossa, agora nesse aqui brilha. Porque tudo faz muito bem, tá ligado? Então eu vou trazer para as músicas e o efeito sonoro, antes de mandar pro Wesley, que é o seguinte, cara. A trilha sonora, ela é excêntrica, pra falar o mínimo, tá ligado? Ela é diferente, mas ela é fantástica. Ela vai ter umas batidas eletrônicas rápidas, muito bem feita, faixa experimental, com instrumento experimental, tá ligado? Então vai dar aquele... Mano, dá um clima de anime dos anos 90, tá ligado? É muito foda. As músicas me remetem muito, algumas. E pelo menos eu não sei se é uma referência ou se eles fizeram de propósito. Ou se é o estilo mesmo ali. Muita música, principalmente da primeira fase, mano, parece que tá atacando na minha cabeça Mega Man, tá ligado? É muito bem composto, é muito bem feito. As músicas brilham sozinhas, tá ligado? Se não tivesse jogo nenhum, essas músicas já é muito foda mesmo. E os efeitos sonoros maluco, barulhento, é satisfatório, tá ligado? Você sente o barulho do seu projétil, do inimigo gritando de um lado, do outro tacando do outro, coisa acontecendo no fundo. Um monte de voz que foi digitalizada, tá ligado? Então, tipo, tem essa dublagem que é muito foda, a dublagem da China, toda hora que ela tá falando, ou que ela vai começar a fase, ela vê um problema, ela puxa um chapéuzinho e dá um grito, tá ligado? E o do chefe e das... Mano, três, quatro coisas acontecendo. E, cara, é muito bom. Ele dá um clima muito caótico pro jogo, tá ligado? Muito, muito, muita coisa acontecendo. E cara, é foda. É foda, foda mesmo. Eu escuto tranquilamente todas as músicas do Silhouette Mirage no Spotify da vida, tá ligado? Eu assim, fã mesmo. Música, pô, maluquice, tá ligado? Seu Wesley, eu tô falando bosta, uma merda. Tudo isso aí, eu não tô sabendo.
Não, cara, as músicas, elas são bem animadas. Tipo assim, ela tem essa pegada mesmo, que você... Você descreveu bem. É aquele bagulho de anime dos anos 90. Aquela coisa dos games, assim, que tinha aquela coisa mais agitada ali. Você, tipo, tan 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 tan. E vai, tá ligado? E vai. E ali, e você vê também que ele casa muito, eles tentam colocar, né, essa coisa do eletrônico na dependendo da fase que você tá. Por exemplo, tem uma ali que é mais à noite numa cidade. Eles tentam colocar um negócio mais, uma batida mais, tipo, eletrônica mesmo. Tem outros que eles jogam um pop, às vezes você tá ouvindo um pop ali jogando, é muito foda. E então eles vão variando nessa coisa. E todas as músicas que, pelo menos, eu não joguei ele muito, muito, mas todas as fases que eu joguei são excelentes as músicas. Eu acredito que continua assim, né, até o fim do game. E efeitos também, cara, tipo, porque você vai ter muito projétil, né, basicamente você vai atirar o projétil o jogo inteiro, né, com e todos os projéteis dos inimigos também que ficam voando na tela, que nem você disse na parte gráfica, tem aquela poluição boa na tela, que vai ter muita coisa, muito projétil pra você desviar, pra você refletir e tal, enfim, o barulhinho de refletir também é muito satisfatório. Então ele tem esses efeitos também, são muito bons, casa bastante. E ele vai ter aqueles efeitos também de anime, cara, tipo, aqueles efeitos de desenho também. Eles pegam aquela coisa também de desenhos, assim, de cartoons, você percebe bastante, então eles casam muito essa coisa ali do lúdico, né, nos efeitos sonoros. Então pra mim também não tem muito que, tipo assim, eu acho que os efeitos são tão bons quanto os gráficos, né, não tem como, acho que levar um e o outro, sabe, um ser melhor que o outro. Eu acho que os dois estão no mesmo nível de serem muito bons, tá ligado? Então eu acho que ele segue a linha ali. O game faz muito bem essa coisa da parte gráfica quanto a parte musical e efeitos sonoros.
Tá aí, maravilha. Agora eu vou trazer a mecânica e gameplay. E talvez seja aqui onde o jogo seja mais forte mesmo, né? Por causa que é o seguinte, cara.
Inovador, né?
É a Treasure, mano. A Treasure é assim. Eu já vou até dar um spoiler. O próximo jogo que eu vou trazer também é da Treasure. E ele é mais louco ainda. Mas aqui, mano, a parada, ela meio que frita o cérebro, tá ligado? A protagonista, a China, ela vai carregar dois atributos, tá? Que é baseados em cores. Que é a Silhouette, que é azul, e Mirage, que é vermelho. A mecânica, ela vai funcionar assim de forma parecida. Não sei quem já jogou, tem um jogo que chama Ikaruga, de nave. Ele também usa essa mecânica de duas cores, tá ligado? É bem interessante aí. Mas é mais ou menos isso, tá ligado? É tipo, você tem que sempre fazer um contra a cor que você tá. Se você olha pra direita, você atira com o atributo Mirage, o vermelho. Se você olha pra esquerda, você atira com o atributo Silhouette, azul. E também dá pra você trocar a posição. Tipo, você quer atirar pra um lado ou do outro, você aperta triângulo, mas tipo, tem um castigo, porque você gasta muita mana, tá? Você não pode sair trocando, não. É parte da mecânica, parada, é o desafio. Então, tipo, o inimigo certo tem que ser atacado do lado certo. Aí você fica, tipo, meu Deus, tô doido, tô maluco, não tô entendendo nada. É isso aí. É tipo, imagina que tá na tela o seu personagem principal, tá? Aí você vai ter inimigo, um tipo de inimigo, o Silhouette, e outro tipo, o Mirage. Então você, quando você atira nele na cor certa, você tira a vida, o HP dele. Se você tirar na cor errada, você fala, ah, então não acontece nada. Não, você vai tirar o Spirit, a energia dele. Porque ele vai ficando fraco, ele vai ficando mais fraco e não consegue usar outros tipos de magia ou projétil. Então, tipo, os dois jeitos funcionam, só que só um jeito mata, tá ligado? Pra isso, ela vai ter outras mecânicas, como a mecânica de rasteira. Ela consegue agachar, ela consegue dar um dash agachado, ela tem pulo triplo, e vai ter agarrão, que você pode pegar ele e fazer certas coisas, tacar pra cima, tacar pro lado, você pode jogar e atirar ao mesmo tempo, e você vai ter o movimento do cash, né, que você vai agarrar o inimigo, encher ele de porrada, tá ligado? Aí vai caindo dinheiro. E você vai, na versão do PlayStation, você vai ter que fazer muito isso se você quiser comprar os upgrades. Você vai ter que pegar eles e encher de soco mesmo. Que daí você consegue dinheiro. E com o dinheiro, você consegue comprar as coisas, né? Não tem jeito. A do Saturn, ela é um pouquinho mais de boa com isso, tá ligado? Você consegue ir comprar as coisas. O PlayStation é mais dificinha. E é isso, basicamente. A mecânica principal é essa. É a de cor, Silhouette Mirage. Ela, a personagem, se a galera for no Google, vai ver que ela é de um lado de um jeito azul, do outro vermelho. Essa é a ideia, tá ligado? Então, se ela vira no 2D, ela vai dar um tiro de uma cor, de um jeito. Se ela vira no 2D e tal. E tem o lojista, que é um coelhinho, ele vai te vender um monte de estilo de projétil. Então vai ter projétil de mina, projétil boomerang, tem o asa de anjo. Tem tudo quanto é jeito ali. E dá pra qualquer tipo de forma ali pra você conseguir destruir. Mas no fundo, cara, o melhor tiro é o normal, tá ligado? Ele realmente é o que vai ser mais efetivo aí. Só que tem alguns chefes, assim, que dependendo do tiro que você vai dar, ele é muito efetivo. Então, tipo, você tem que saber gerenciar tua grana, tá ligado? E comprar os certos. E vender os que você não precisa mais, de level mais baixo, né? E é isso. Aí você fala, ah, meu Deus, não sei... Mano, ó, é difícil, mas fica tranquilo, porque tem uma tela no início do jogo que vai te explicar todo o movimento um por um. Ele ainda vai te perguntar, você quer testar? Ele ainda deixa aquele... Você entendeu? Tá ligado? No final, você quer fazer de novo? Tá ligado? Quando você vai jogando, você masteriza fácil. Na primeira fase ali, você já entendeu a parada. E no meio do jogo já tá afiado. A única coisa que é assim, nesse quesito assim, entre o Saturn e o PlayStation, se você for jogar o do Saturn, ele é mais fácil, tá ligado? Mas ele não é que ele é mais fácil, é que o do PlayStation é muito difícil. Mas é isso, porque você tem uma quantidade de vida e você tem que terminar com essa quantidade de vida. É isso, tá? Você tem que dar um jeito de terminar o jogo com essa quantidade de vida. Se não, game over, come de novo. É isso. Cara, é fenomenal. Masteriza fácil, tá? Parece difícil no começo, porque a gente tá acostumado a Sonic, Mario. Aí você vê que essas paradas de frente, coisa da Treasure aí, querendo fazer bagunça aí. Mas eu falo, mano, é muito, muito, muito pico. Essa é a parte aí da mecânica e da gameplay, que é a parte importante. O resto é uma grande zona. A versão do PlayStation tem muito load. Mas carrega o tempo inteiro o load, tá ligado? Qualquer coisa que você faz, load. Load. Passou uma fase, load. Conversou com alguém, load. Isso é irritante, a do Saturn é mais direta. Deixa eu ver mais se eu lembro mais de alguma coisa. E salva pra caralho. Só que eu vou te falar, o save só existe porque o jogo é meio longo pra um jogo de plataforma. Porque basicamente você tem 9 vidas. Se você não conseguir completar 9 vidas, não adianta você ter salvado, tá ligado? Você vai ter que começar de novo. Aí você vê o que é melhor pra você. Eu gosto de... A terceira vez eu já fiz uma run, tá ligado? Eu joguei ele de uma vez só. Eu acho que foi bem mais saudável aí eu fazer isso aí. Mas é isso, cara. É fenomenal. Pega o jogo. Se você não me entendeu, vai lá e joga. Que o jogo, ele é bastante interessante. E agora, vou... Tem mais alguma coisa pra falar, seu Wesley? Senão eu vou mandar pras notas aqui.
Cara, eu acho que não. Eu acho que... Você já falou bastante sobre ele, todas as mecânicas e tal. Eu joguei a versão do PlayStation 1 e eu achei ele bem desafiadorzinho mesmo. Tipo, eu não joguei a do Sega Saturn, eu não sei como que ela é assim nessa parte de dificuldade. Mas eu achei ela bem... Porque tipo assim, é que você falou, tem aquela vida e você vai, tá ligado? Eu morri bastante ali em chefes algumas vezes e tal. Então, ela é um pouco desafiador mesmo, essa versão do PlayStation.
Não, mas ele tem esse problema. Foi a work designer. Chegou e falou que o jogo tava fácil sem ser mais difícil. Não, mano, o jogo tava na medida.
Na verdade, ele tem ali como você aumentar a sua vida naquelas lojinhas. Mas que nem você falou, é muito caro. É muito caro os bagulho, mano. Não tem como. Tipo, e ele não é tipo aquele jogo que você vai ficar farmando dinheirinho e tal. Tipo, você matou o inimigo, é dinheiro, né? Você pega. E se eu não me engano, se você toma um hit de um jeito lá, você perde moeda, tá ligado? Aí fudeu. Uhum. Aí você tá na roça, você não consegue pegar arma nova, você não consegue pegar a vida, vai que vai. Então eu acho que a dificuldade tá muito nesse gerenciamento ali de recurso que ele tem e também que não dá tipo, uma facilitada nessa parte, tá ligado?
É, punitivo. O segredo ali pra você se dar bem na versão do PlayStation é bater muito na galera. Mas, tipo...
E não tomar muito dano assim, né, tá ligado?
Fica de boa. Mas é aquela parada. Tipo, às vezes você vai ter 5 silhouettes. Você pega um pra tirar as moedas, os outros 4 tá te descendo o cacete também, tá ligado? Então é complicado. Mas
Ele tem a mecânica lá de você refletir, que eu achei ela justa, né? Tipo, você tá vindo um projeto e tal. Mas só que você tem que ficar muito ligado, porque, tipo assim, tá vindo projeto de todo lado e o refletido é só na sua frente, né? Uh-uh. E dependendo de que inimigo tá. Tem hora que tá o Silhouette e os Mirage junto. aí fudeu, né? Você tem que fazer certinho.
É uma festa.
Então, é, então. Então aí você tem que ver. Porque, tipo assim, o refletir não é aquele... O famoso parry, né? Que ele para. Tipo, você pode ficar refletindo eternamente, mas, tipo, vem tiro de todo lado. Você tem que ficar esperto, né? Pra você parar, virar ou desviar, né? Porque não vai ser toda hora que você vai conseguir refletir. Então ele tem esses macetinhos também, tá ligado?
É, tem que usar o fator que ela é muito móvel. Como o personagem é pequeno na tela, e eu amo jogo com personagem menor na tela, mas é que ela é muito móvel. Pula muitas vezes, tem dash, agacha e dá um dash empurrando. Tem que pegar essas paradas e usar, que consegue aquela escapar de muita coisa.
Pulo duplo, né? Que ela baixa as asinhas, né? Com o bagulho
e tal. Ela dá pulo triplo e se você deixar apertado ainda flutua, tá ligado? Uhum. Então, tipo, tem muita mobilidade. Aí a questão é, fique esperto e dá teus pulos. É mais ou menos isso aí o negócio. Aí de resto, mano, na hora que você pega, é que eu falo. Talvez na primeira vez a pessoa vai ficar um pouco estressada. Mas, tipo, depois vai, mano. Depois vai. Quando você pega o jeito, vai. É simples, mano.
Tanto que eu percebi assim, que na... É por causa da versão, né, do PlayStation, porque eu senti mais dificuldade na hora que você tá ali com os inimigos simples, né, um monte de inimigo vindo e tal, do que as mecânicas dos próprios chefes, tá ligado? Que eu achei, tem mecânicas geniais ali e tá, tal, os chefes, é muito legal. Então você consegue já pegar ali o macete de cada chefe, jogar e tal. Mas quando tem os inimigos, muitos inimigos, né? E você tem essas penalidades de você perder as moedas e tal. Que aí fica mais difícil do que... essencialmente naquelas mecânicas que foi programada mesmo, originalmente, dos chefes, né? De você jogar contra eles ali. Então, aí ali eu deu pra dá pra você perceber que tem alguma coisa errada ali na versão, né?
Uhum. E eu recomendo as duas, mano. Eu jogo as duas. Porque como elas são diferentes, né? Uhum. É sempre bom ter um escopo. E a porra da Argentina tá ganhando de 1-0, mano. É uma desgraça mesmo, né?
Gol do Messi.
É o mal vencendo aí. Não tem jeito. Bom. Ah, meu, vou até desligar isso aqui, fechar essa porra. Bom. É isso aí. Vamos que vamos. Concluir aqui, trazer a minha conclusão. Já vou tacar a minha nota aqui, pra depois entregar pro Wesley fechar. Seguinte, mano. Jet reto. Silhouette Mirage é fenomenal. É isso, tá ligado? Ele é um show em tudo que faz. Não tem uma coisa que ele faz que é ruim. Nossa, essa parte é ruim. Não, cara, é tudo muito bom. Ele tem esses problemas, mas que é o problema de port pra PlayStation. E se só... Vamos supor que só existe a da PlayStation, não existisse a do Saturn. Ainda é muito bom, tá ligado? Ainda é muito, muito, muito bom. Os gráficos são maravilhosos, a música é insana. As mecânicas é inovador, é diferente, tá ligado? Pra um jogo de plataforma. É literalmente a empresa que quer falar... Vamos juntar aqui, vamos fazer uma parada diferente. Vamos ter ideia pra trazer aqui. Não vamos só fazer mais um jogo de plataforma. Não, vamos fazer um negócio. E a mecânica fazer parte da história do jogo, do silhuete, dos Mirage, de ter o porquê isso tá acontecendo. É muito, muita coisinha, muito bacana, muito detalhe. Você joga, fecha, joga de novo. Eu recomendo, assim, um milhão de vezes assim, o Silhouette Mirage pra pessoa jogar. Eu trouxe muita tranqueira esses últimos dias aí, então eu trouxe um jogo foda. Aí, então vou dar nota 10 aqui pro Silhouette Mirage, porque eu acho ele realmente fantástico. Ele é um dos grandão must play do PlayStation aí, que a galera devia realmente jogar. Bom, é isso. Tá aí a minha nota, nota 10. Sr. Wesley, me dê aí a sua notinha.
Bom, vamos lá. Eu nunca tinha jogado esse game, né? Então ele foi uma surpresa pra mim. Eu joguei... Não fechei ele, né? Eu joguei até uma parte ali, acho que a terceira fase, ou quarta, e pelo que eu percebi é pouco, porque ele é realmente muito grande esse game. Tem bastante coisa ali pra desenvolver e tal. Mas deu pra pegar bastante a mecânica como ele é, porque ele... Eu acredito que não vai mudar muita coisa, né? Que nem eu disse, ele vai mudar muito mais na parte dos chefes. Que ali cada um tem uma mecânica diferente, como você vai, né, matar ele e tal, vai utilizar o silhouette, o mirage e tal. Então ele tem muito mais dessa... Dá pra você pegar ali no começo mesmo, na primeira fase você já pega bastante as mecânicas. Mesmo ela parecendo muito complexa, ela é muito simples também, ela é muito intuitiva. Então isso é muito bom, é muito legal. E eu acho que mesmo se você não fizer, né... certinho aquele tutorial do começo, você consegue pegar ele intuitivamente, né, a mecânica do jogo e tal. Então ele é, nesse sentido ele é muito simples. É, eu só joguei a versão do PlayStation, então ele tem esses probleminhas que eu vejo, né? De dificuldade, não dificuldade que é, que nem o Gordo falou, não é proposital, tipo, é do port, então eu não tenho como eu falar assim que a do PlayStation ou a do Saturn é melhor e tal, porque eu só joguei a do PlayStation. Mas tudo que eu vi, né, eu vou tentar relevar um pouco essa parte, mas tudo que eu vi de resto, cara, é excelente esse game. A parte musical, ela encaixa muito com o game. Essa parte gráfica ali, né, que eu disse que teve hora que me lembrou ali One Piece, né, essa coisa assim mais das proporções, do traço característico, né, alguns personagens, alguns inimigos. Vocês vão ver que alguns inimigos ali são bem, cara, excêntricos, né, a palavra assim mais tranquila pra falar. E, cara, esse game é excelente, excelente. É, ele tem um desenvolvimento muito legal. É, a história é bem complexa. O Gordo falando a história, na hora que eu comecei a jogar também eu não entendi muito a história, mas o Gordo falando também, ela me remete muito a Mega Man também, essa coisa de ser um mundo meio que pós-apocalíptico assim, né, aconteceu muitas coisas, de muitos robôs e tal, até o ano, né, que ele pega muito do, se eu não me engano, do Mega Man é a mesma coisa, é 2XXX, enfim. E, cara, pra mim também é um 10, porque eu não vejo nenhum erro muito grotesco, só essa coisa da versão do game, né, que foi a única que eu joguei. Mas eu vejo que esse game, ele é muito bom, cara. Não tem nenhum ponto negativo, assim. Então, pra mim também vai ser um 10.
Tá aí. Nota 10. Silhouette Mirage. De acordo com as minhas contas, se eu pegar 10 e 10, eu acho que vai dar 10. E eu esqueci de colocar o botãozinho aqui de novo pra colocar o ponto. Então eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 e 10.
Brasil!
Eu não quero!
Tá aí. Maravilhoso, nota 10. Silhouette Mirage. Meu Deus do céu, eu tô aqui torcendo. Eu já sei que vocês já sabem o placar de tudo. Já deve estar aí quase na final. Mas eu quero muito que a Argentina exploda. Rasque no meio. Mas é isso aí, não tem o que fazer. Vamos que vamos. Bom, é isso. Episódio terminado. Vamos se despedir aí dos nossos queridos ouvintes.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Tá aí, terminou, fim aqui do nosso querido episódio. Se puder nos ajudar, a gente vai agradecer aí o seu Pix, tá? Que o Senegal ganhou, porque nós não pode também. Então... controle3oficial@outlook.com. Não entendeu? Entra no nosso site www.controle3.com.br, tá? Tá tudo lá bonitinho, pronto pra você poder nos agraciar aí com o money. É gordo, gordo, não tem dinheiro. Não se preocupa, tá? Manda pro teu amigo esse podcast, pra alguém, tá tudo certo, que esse programa é grátis, sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo. Este foi o Controle 3 e pau no cu da Argentina.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.
Good. Bye.